Heresiologia 2, introdução. Olá, aluno da Saber e Fé, aqui com vocês mais uma vez, professor Ignaldo Hélio de Souza. E hoje começando uma nova disciplina, Heresiologia 2. Na Heresiologia 1, nós nos focamos principalmente nas diversas religiões mundiais e em algumas divisões dessas religiões, algumas famosas dentro desses grupos maiores. E agora nós estaremos nos concentrando um pouco mais nas religiões presentes no Brasil, nos grupos religiosos presentes aqui no Brasil, e lançando uma visão do Evangelho sobre esses diversos grupos religiosos. Alguns desses grupos religiosos se identificam fortemente com o cristianismo e outros já se distinguem bastante dele. Mas o nosso foco aqui é poder enxergar um pouquinho, ter uma visão geral desses diversos grupos. E aí, pegando em termos de Brasil, nós já temos que lembrar que nós temos uma diversidade religiosa muito, muito, mas muito grande. Até nós temos, às vezes, a tendência de pensar que isso é normal, que em todo lugar que você vai, essa pluralidade de credos, de religiões, de crenças, de grupos, ela é comum, mas não é verdade. Em alguns lugares, o pensamento religioso ele é bastante hegemônico. Há um grupo ali que predomina e um pouquinho que às vezes destoa. Não estou só falando dos países islâmicos, né, que onde o que vai predominar é realmente o islamismo. Mas até mesmo em áreas como onde predomina a Igreja Ortodoxa, como Rússia e outros mais, não é que não tenha outros grupos religiosos, mas há uma religião que predomina, que sobressai visivelmente. No Brasil hoje já nós não temos mais isto. Nós já houve uma época, talvez nos seus primeiros 3 séculos aí de história, o Brasil teve a predominância católica e o que você tinha era por exceção. Isso já não é mais verdade hoje, desde de meados do século XIX, que outros grupos religiosos começam a entrar, outros que já estavam dentro começam a florescer, e aí você acaba tendo uma variedade muito grande, mas muito grande de religiões mesmo. É uma diversidade muito grande. É inumerável, é inumerável. Lidar com grupos religiosos, você sabe, estamos lidando com grupos e a quantidade desses grupos é inumerável. Agora, outra coisa a ser levada em conta é um tipo de sincretismo. E eu não quero falar aqui esse sincretismo que você tem, que aconteceu lá nos cultos afros, onde eles pegaram elementos do catolicismo e incorporaram, né? Era uma maquiada ali, e você tem catolicismo misturado com os cultos afros. Não, não só isso. O sincretismo que eu falo também é que o povo brasileiro acaba misturando diversas crenças. Então ele vai nascer Xononiê, daqui a pouco ele está lá no centro de Umbanda, ele vai na igreja evangélica, ele vai depois lá no, na igreja católica e assim por diante. Então nem sempre ele é definido na sua religião, nem sempre ele leva aquilo a sério, nem sempre o pensamento de se eu creio nisso, eu não posso crer naquilo, ou se eu pratico isso, não posso praticar aquilo outro, nem sempre está presente no corpo religioso do Brasil. Então a gente tem que entender isso, tem que entender que existe um sincretismo que não é um sincretismo do culto, é um sincretismo prático. As pessoas são sincretistas, as pessoas misturam as suas crenças, nem sempre são definidas. Quando a gente se converte a Cristo, a gente aprende que a nossa crença ela tem que ter o seu limite. Você não pode crer em qualquer coisa, você não pode crer em coisas que estão em conflito uma com a outra. Você não pode crer na ressurreição, na reencarnação juntos. Você não pode crer na salvação por boas obras e na salvação somente pela fé juntos. Você não pode. Nosso pensamento, ele é dogmático, ele tem que ter uma medida de dogma, senão ele não é nada. Ele é uma coisa plástica e superficial e não é isso que o evangelho é. Mas saindo do âmbito do evangelho, há alguns grupos que antes já foram mais focados e firmes ali, eu creio isso e acabou, hoje as pessoas não, ela tem uma religiosidade fluida, uma religiosidade indefinida. Então a maioria das pessoas, elas têm uma fé, mas não têm uma fé. Elas acreditam, mas elas nem sempre acreditam piamente. Né? Elas muitas vezes não creem no que acreditam. Elas querem religião, elas querem uma religiosidade. Então isso a gente precisa ter em mente quando a gente falar de grupos religiosos, porque muitas vezes a gente quer ter uma percepção que não é real, de que as pessoas elas verdadeiramente acreditam. Quando você consegue ter no Brasil, digamos assim, 30% de evangélico, é só um exemplo. Aí você tem 50% de católicos e 50% de espírita. Aí você faz a conta, não, mas aqui já dá 130%. Não, é porque as pessoas elas frequentam mais de uma religião. Ou ela de repente ela, não, eu sou católico, mas ela simpatiza com isso, com aquilo outro, ou pratica. Então nós vivemos num país muito religioso e isso acaba complicando as coisas. Isso também tem muito a ver com secularismo, porque a religião, dentro da visão secular, ela não é uma coisa importante, ela é apenas uma coisa que você pratica. Dentro da visão secular, a religião é um hobby. Assim como você pode gostar de pescar, assim como você pode gostar de pintar quadros, você também pode gostar de ir num centro espírita, você pode gostar de ler livro espírita, você pode gostar de música evangélica e assim por diante. Então, muitas vezes esse ambiente secularizado, ele produz essa indefinição nas pessoas, ele produz uma visão da religião que não é uma visão forte, uma visão de definição, uma visão em que você crê nisso e isso é a coisa mais importante da sua vida. Por definição, as suas crenças, elas deveriam ter na sua vida um peso muito maior. E nem sempre tem, algumas vezes tem. Se você pegar um testemunho de Jeová, por exemplo, você vai ver que a fé dele é algo sólido. Não estou dizendo que é verdadeira, mas é sólido. Ele vive em função daquilo, ele caminha em função daquilo. Mas se você pegar talvez um espírita kardecista, já não é tão assim. Católico, não vou nem falar, né? Então nós pensamos que há geralmente no Brasil um compromisso muito tênue com as questões religiosas. É muito interessante você ver as pessoas que elas mudam de religião com muita facilidade. Eu lembro aqui um caso de uma jovem que trabalhou comigo e ela falou assim que lá no prédio dela tinha uma moça que ela era espírita, né? E mexia era espírita de cultos afros. E daqui a pouco essa mulher se tornou uma evangélica e aí ficava evangelizando ela. Mas dali a um tempo essa mulher já tinha deixado de ser evangélica, tinha se tornado testemunha de Jeová. E depois essa mulher largou o testemunho de Jeová e não se tornou mais nada. Então você percebe dentro do corpo, né, religioso brasileiro, uma fluidez muito grande, uma falta de compromisso, de compreensão, né, de compreensão. Facilmente ele vai mudando. Isso é verdade se você for perguntar para adeptos e participantes de vários grupos religiosos do Brasil, você vai ver que ele já passou por dois, três, né? Muitas pessoas que hoje estão no evangelho, que até tiveram uma conversão verdadeira, estão firmes e sólidos. Você vai ver a peregrinação religiosa dele, é um negócio que você fica admirado com quantos lugares diferentes essa pessoa foi. Então, esse é um fato brasileiro que a gente tem que ter consciência. Nós vamos aqui olhar os grupos religiosos à luz da Bíblia, mas nós sabemos que os praticantes dessas religiões, eles nem sempre enxergam aquilo como uma coisa absoluta na vida deles. Talvez em algum momento eles possam até ter esse pensamento que aquilo é absoluto, mas o tempo vai passando e ele já muda e vai para outra, ou ele simplesmente adere duas, três, ou ele trata aquilo de uma maneira muito superficial. Enfim, essa é a religiosidade brasileira. E nós precisamos conhecer. Quando nós não conhecemos ao Senhor, então todas as religiões são boas. É uma frase muito comum que a gente escuta, é uma frase popular. Eu falo até que existe um ecumenismo popular, onde as pessoas elas recebem todas as crenças religiosas muito bem, né? Mas quando você se converte, você tem essa percepção de que há algo definido no mundo espiritual e que eu preciso compreender, crer, conhecer essa coisa que está definida. E aí é onde eu preciso conhecer o que eu creio Mas também eu preciso conhecer o que outros creem, porque é nessa comparação que eu consigo enxergar as distinções do Evangelho, é nessa comparação que eu consigo enxergar até mesmo as grandezas do Evangelho, e é conhecendo essas comparações que eu posso lá na frente ser um instrumento de Deus para a redenção dessas pessoas. O certo que eu tenho recebido, ele vai se tornar muito mais claro quando eu vejo ele em confronto com outras crenças. Então, tudo isso são coisas que nos ajudam. É quando você vai para outro país, às vezes até para outra região, então você vê que as pessoas, elas pensam de maneira diferente de você, elas observam as coisas de maneira diferente de você, e aí você toma um choque, que nem você percebia que pensava daquele jeito. Você só percebe agora porque você está no meio que contrasta com os seus hábitos, com as suas crenças, né? Então você vai enxergar as coisas de uma maneira muito diferente. E aí, como eu disse, nós estaremos abordando diversos grupos religiosos aqui. Alguns deles estão bem longe, né, de uma semelhança com o Evangelho. Mas outros grupos não. Outros grupos, eles são inclusive chamados de pseudo-cristãos porque eles são falsos, é um falso cristianismo. Ele pode até usar o nome de cristão, mas uma série de práticas e crenças ali, elas contrastam com aquilo que a Bíblia revelou. Então, sempre lembrando que a nossa visão, a nossa comparação com qualquer grupo religioso é uma comparação com o cristianismo bíblico, com aquilo que a Bíblia revela sobre o cristianismo, sobre os propósitos, sobre a salvação de Deus. Então, esse é o nosso objetivo aqui, né, nesse nosso módulo aqui de Heresiologia 2, é a gente compreender e ver um pouquinho, talvez de um modo básico, sintético, os grupos religiosos e observá-los, compreendê-los, estudá-los à luz das Escrituras.